Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
Boa tarde, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à edição número 60 do Cultura na USP, desta quinta-feira, 19 de setembro. Agora são 2:08. Estamos ao vivo pela Rádio USP. Participe enviando sua mensagem para o WhatsApp 11 2648 0472 ou para os e-mails culturanausp@usp.br e ouvinte@usp.br. Eu sou Elcio Silva e com Benê Ribeiro nos trabalhos técnicos ficamos com vocês na próxima hora. Nesta edição, destacamos a programação da segunda semana Camargo Guarnieri, com uma série de concertos que começam amanhã em homenagem ao compositor e maestro. Na agenda cultural, as apresentações do final de semana do Coralusp, as exposições em cartaz no Centro Maria Antônia e o encontro da próxima semana da programação dos colóquios na reitoria com um recital de piano. Tudo isso a partir de agora, aqui no Cultura na USP.
Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
Recebemos aqui na Rádio USP Maíra Moraes, vice-diretora e violinista da Orquestra Sinfônica da USP, a OSUSP. Boa tarde, Maíra.
Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP.
Também aqui conosco, Tobias Folkman, regente titular e diretor artístico da OSUSP. Boa tarde, Tobias.
Boa tarde, Elcio. Boa tarde a todos os ouvintes da OSUSP, da Rádio USP e de toda a USP.
É isso aí, agora são 2:08, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos começar ouvindo agora um depoimento de Tânia Camargo Guarnieri sobre o convívio familiar com o pai dela, o maestro Camargo Guarnieri.
Eu sou violinista e vivo na Itália há 30 anos. Meus pais diziam que desde os 2, 3 anos de idade era o que eu dizia que queria ser quando crescer. Meu pai, pessoa sensível e inteligente, acreditava que crianças devem brincar. E eu brincava de trabalhar com ele apagando o lápis dos vegetais depois que ele passava nanquim. Na época usavam-se cópias heliográficas. Ele escrevia em papel vegetal e a lápis e depois eu cobria com nanquim. Essas eram as matrizes. Devo ter aprendido a ler música assim. Não me lembro quando aprendi. Anos depois, ele me ensinou um pouco de piano, porque achava importante, se eu queria mesmo estudar violino, que tivesse noções físicas e geográficas dos intervalos. Aos 9 anos, ganhei o violino para brincar e aos 11 comecei a estudar. Ele nunca forçou nenhum dos filhos a fazer nada. Era um pai profundamente carinhoso e tinha um senso de humor delicioso. Os almoços se estendiam por horas e horas em risadas das histórias e anedotas dele. Davam-se muitas festas e jantares em casa que acabavam sempre com ele sentado ao piano, improvisando sobre a base de 3 notas que ele pedia invariavelmente a uma das senhoras presentes. Muitas vezes, algum dos amigos presentes gravavam essas brincadeiras que, depois de escolhidas e revistas e passadas para o papel, viraram, por exemplo, a série dos 10 improvisos, vários dos momentos ou talvez algum tema de alguma obra. Música circulava nas veias dele constantemente. Eu tenho guardados inúmeros pedacinhos de qualquer tipo de papel, achados em bolsos no meio de livros, com um pentagrama desenhado e uma ideia. Gratidão é um sentimento muito importante, aprendi com ele. Profundamente grato para sempre a todos os que ajudaram e incentivaram. Dizia ter tido 3 pais. Meu avô, que lhe deu a vida, e por acreditar nele, se mudou para São Paulo de Tietê com toda a família de 9 filhos para que ele pudesse estudar música. Lamberto Baldi, seu professor de música, e Mário de Andrade, que o formou. Abriu sua famosa e imensa biblioteca a ele, que tinha que ler 4 livros por semana a serem discutidos na semana seguinte. ensinou ética, estética, escrever música nacional no nosso lianista, o estimulou a ser ainda mais exigente consigo mesmo, a nunca se repetir, a nunca se imitar, mas sempre com profundo respeito e admiração. Profundamente grato também ao reitor Marques de Paiva, que no início de 1975 tornou possível a realização do sonho de ter uma orquestra sua, nos moldes que ele acreditava. Uma grande família onde trabalhar fosse um ato de prazer. O começo da orquestra na formação só cordas o incentivou a uma maravilhosa produção de música para cordas. O deslumbrante concerto para cordas e percussão, por exemplo, é desse período.
Que história a gente acabou de ouvir, Tânia Camargo Guarnieri, filha do maestro Camargo Guarnieri, homenageado da USP, primeiro regente titular, que também traz um legado importante aí para Tobias Folkman. E, Maíra, você esteve por 10 anos sob a batuta de Camargo Guarnieri. Que lembranças esse depoimento da Tânia traz para você?
Ah, acho que quando ela conta que ele era muito divertido, ele contava boas histórias da vida musical brasileira, das coisas que ele tinha vivido. Depois ele tinha também um jeito muito delicado e exigente de ensaiar determinadas obras, por exemplo, o Adagio de Corelli, que é uma obra tocada no primeiro concerto da USP. Ele tinha uma paixão por essas melodias que ali aparecem e que aparecem em outras obras, que têm esse caráter mais melancólico. E ele ensaiava com muita dedicação e muito cuidado com as passagens harmônicas e com os ritmos intrincados de obras mais rítmicas, como é, por exemplo, o concerto para orquestra de cordas e percussão que a Tânia cita no fim da falinha dela.
É isso, maestro Tobias Folkman. Como você destaca a importância do legado de Camargo Guarnieri para a música orquestral?
É um compositor fundamental não só para a música orquestral, mas para a cultura brasileira. Ele é um dos grandes nomes da América Latina, não só do Brasil. E a produção dele é muito grande, ele tem um estilo e uma voz muito própria, muito claramente modernista e nacionalista, no sentido de que a gente identifica, especialmente já que a gente falou no concerto para cordas e percussão, por exemplo, a gente identifica muito material da tradição oral brasileira, ou da tradição, eu não gosto muito de usar a palavra folclórica, que está um pouco já ultrapassada para entender isso, mas sim da tradição popular e de um contato com aquilo que é o substrato cultural brasileiro, seja musical, seja na arte popular em geral. Mas ele nunca deixou de ser muito modernista. Ao mesmo tempo, modernista no sentido da linguagem harmônica e temática, mas ao mesmo tempo ele rejeitava aquelas vanguardas extremas europeias, o serialismo, o dodecafonismo. Houve uma época na vida dele que ele se manifestou em relação a isso. Então ele se encaixa naqueles que não quiseram ser disruptivos e olharam mais para o seu povo, para a sua cultura, como Bartók, como Copland, como Martinu, que nós vamos tocar, e outros compositores, que a sua maneira, cada um encontraram uma maneira de expressar muito bem, dentro do século XX, aquilo que eles identificavam como muito próprios seus.
Muito bacana. E Maíra, pensando nessa importante referência para a música orquestral do Brasil, a USP completa 50 anos no ano que vem.
Sim.
Camargo pavimentou essa sólida história aqui na USP em 1975. Como eram as proposições dele para os músicos neste período que vocês conviveram?
Eu acho que ele tinha uma preocupação em cumprir a meta inicial, que era de uma orquestra, assim, que a USP viesse de fato ser a orquestra sinfônica planejada, que era, pelo que me contam, seria um ano, né, em 75, uma orquestra de cordas, depois uma sinfonieta e depois uma sinfônica. O que só veio a acontecer mais tarde, praticamente em 2002, que nós nos formamos uma sinfônica de fato. Mas o nome Orquestra Sinfônica da USP sempre foi mantido como uma forma de garantir que o projeto inicial fosse cumprido. E acho que todas as escolhas que ele fazia eram escolhas assim, estéticas, né? Possíveis na época, né? A gente trabalhava muito o repertório de cordas, não só as obras mais, vamos dizer, do coração dele, mas as obras desafiadoras, como Metamorfose e o Concerto de Bartók para cordas. E, então, ele era um homem que estava preocupado de solidificar as cordas da OSUSP como um grande naipe.
Isso é muito bacana, essa história, né, do Camargo, que a Tânia falou. Tobias, você assumiu o cargo que já foi de Camargo Guarnieri. E era ainda um menino quando ele morreu, em 1993, né? Mas vem de uma família ligada à música. Qual ou quais referências marcantes que você destaca na vida e obra desse importante compositor e que também são referências para a sua carreira?
Eu acho que a principal referência começa na relação dele com o Mário de Andrade e em ser talvez a voz principal desse modernismo que nasceu ali em 22 com esses artistas brasileiros. Por mais que Villa-Lobos tenha sido a figura central da semana de 22, eu acredito que quem realmente vestiu a camisa desse movimento foi o Guarnieri. Além disso, a gente também tem que citar que o fato de criar uma orquestra, criar uma instituição cultural que no próximo ano vai chegar aos seus 50 anos, não é pouca coisa, é algo extremamente significativo. Formar tantos compositores é uma outra faceta do Camargo, por exemplo, como professor. Foram gerações e gerações de músicos e compositores, não só compositores, músicos em geral, que passaram pelo contato com o Camargo Guarnieri. Eu não tive contato com ele, mas eu tenho contato com a sua obra, então eu tenho um encanto pela obra dele. E quando surgiu a possibilidade de vir para a OSUSP, a primeira coisa que eu pensei, até você até citou agora, deu aquele suspiro, falei, nossa, ocupar esse lugar que foi do grande Camargo Guarnieri é uma honra. Quais são as orquestras que podem dizer que foram fundadas por Mendelssohn, por Mozart, por Beethoven, por Bartók, por Bernstein, né? Eu acho que a gente tem um grande compositor universal dentro da USP, que faz parte da história da USP, que deveria ser mais reconhecido como tal, porque ele de fato é gigante do ponto de vista assim, da composição dele, da qualidade da música dele, e é uma pessoa que extrapolou muito o âmbito artístico, né? Ele foi importante em termos de uma política cultural, ele foi uma voz importante, ele foi, por ser validado como artista, e ele foi muito importante na formação do público, na formação de artistas, enfim, é isso.
Nossa, é muito bacana ouvir essa história, porque aqui na USP a gente tem uma escola de comunicações e artes que traz aí diversos artistas, né? E Camargo Guarnieri também esteve nesses bancos, né? E ele era professor também, né? Ele dava aula e pelo que eu vejo, pela conversa de vocês, ele procurava não só ali na condução também inspirar as outras pessoas a evoluírem junto com ele, né? Trazendo aí diversas obras que ele compunha e trazia para vocês da orquestra, uhum. Né? Como que era isso, Maíra?
Então, ele trazia as obras, muitas obras dele para piano e para outros conjuntos instrumentais, ele transcreveu para cordas. Ele transcreve para cordas também, nessa época que ele estava junto com a gente, obras de outros compositores, como eu me lembro sempre do Debussy, que ele transcreveu A Menina dos Cabelos de Linho, A Menina dos Cabelos Dourados, que ele tem uma transcrição muito bonita dele, que ele faz para a orquestra. Porque não havia essa possibilidade, né, de antes de quando ela realmente aconteceu, de ter outros instrumentos junto com a gente. Muito raramente a gente conseguia fazer um concerto sinfônico, vamos dizer assim, né? Eu me lembro de uma ocasião em que a gente fez um pequeno ciclo Mozart, que ele conseguiu, e que o anfiteatro ficou assim simplesmente entupido de gente, né? Foi um grande sucesso. Naquela época a gente não tinha nem essa preocupação tanto com segurança, então era gente por tudo quanto é canto, pelas escadas e tudo mais. E foi muito interessante, foi uma experiência muito bonita também dele ter podido fazer o ciclo Mozart, que ele tinha essa deferência também com a obra de Mozart. Então, eu acho que o caminho é esse, por aí, assim que a gente vai apalpando.
Agora, tem uma coisa muito interessante que a Tânia destacou na sua fala, né? Que dessas questões das brincadeiras nos almoços, que surgiram obras do seu pai, né? Como a série dos 10 improvisos, que, aliás, ela foi tema de dissertação de mestrado em 2002 na Escola de Comunicações e Artes, com a autoria de Alexandra de Souza Grossi, com o título O Idiomático de Camargo Guarnieri nos 10 Improvisos para Piano. Maíra, na OSUSP, ele também propunha práticas para os músicos que depois viraram obras?
Então, quando eu entrei, não. Eu não sei te responder se antes isso teria acontecido. Eu não me lembro de, nesses 10 anos, né, que eu convivi com ele de 83 a 93, esse tipo de exercício ter ocorrido.
Bacana. Agora eu quero saber do Tobias. Estamos chegando à semana, à segunda semana Camargo Guarnieri. Eu gostaria de saber de você, Tobias, o que vocês prepararam para essa segunda semana e como será essa celebração?
Bom, a semana, ela é realmente uma celebração. E eu agradeço ao meu querido colega Gil Jardim, que no ano passado iniciou a semana Camargo Guarnieri, essa linda ideia. Eu acho que a orquestra que foi fundada por ele é a instituição que deve realmente celebrar o Guarnieri. E ano passado foi centrada a semana na obra dele. E esse ano a gente resolveu fazer um Guarnieri and Friends. Guarnieri e seus amigos, o Guarnieri e seus pares, não somente amigos. E nós vamos ter 4 concertos. De gêneros distintos. A gente vai ter 2 concertos de música de câmara, 1 de música de câmara instrumental, com quinteto, sexteto e obras para formações pequenas, menores que isso. Teremos um concerto de música vocal, com canções e uma obra coral, com coral USP. E teremos 2 concertos da orquestra, um com os USP em formações de câmara menores e outro grande concerto sinfônico na Sala São Paulo, dia 28, com obras grandiosas. E o Guarnieri vai estar aí colocado em contexto, em contraponto, como a gente gosta de dizer na música, ou seja, sua obra em contraponto com a obra de seus pares, não necessariamente pessoas que ele conheceu, mas obras que tem a dialogar com ele, seja por estilo, seja por contexto de sua criação, enfim. Então, nós temos na música de câmara instrumental obras do próprio Guarnieri, do Mignone, que é um dos membros do triunvirato modernista brasileiro, junto com Villa-Lobos, ou seja, Guarnieri, Mignone e Villa-Lobos. Temos algumas obras de alunos, Oswaldo Lacerda, Kiusa Sete, instrumentais, um concerto com curadoria da professora Cássia Carrascosa Bonfim, nossa diretora. Também vão estar outros professores, como o professor Ficarelli, Fábio Cury no fagote e outros músicos convidados. E teremos o concerto de principal da orquestra dessa semana com obras de câmara, com Aaron Copland, que é um compositor que é geralmente associado pela relação, por tênis conhecido, com Bohuslav Martinů. Bohuslav Martinů é um modernista tcheco, um neoclássico modernista tcheco, que olhou muito para a cultura popular, e especialmente essa obra que a gente vai tocar, o Noneto, dialoga muito com essa alegria brasileira que está muito na nossa música do século XX. E 2 obras importantes do Camargo, 2 ponteios para começar, muito delicados, lindíssimos, lindíssimos. Hoje o ensaio foi emocionante ouvir os ponteios tocados pela OSUSP, que são obras essas de cordas que ele arranjou, orquestrou e adaptou da obra de piano dele para a OSUSP, né? E depois temos, terminando o concerto, a obra principal, o concerto para cordas e percussão, que a própria Tânia citou ali, que é uma obra dedicada a uma orquestra armorial de Pernambuco. Então, bastante voltada para essa estética armorial, virtuosística, dificílima obra. E depois teremos música vocal e coral e terminamos com Francisco Mignone e Camargo Guarnieri no dia 28, 2 vidas semelhantes. Mignone com Festa das Igrejas e a Sinfonia número 1 do nosso querido Guarnieri terminando e fechando a semana.
Posso fazer uma
claro,
parte?
Claro, por favor.
Nós vamos ter também a estreia do mini documentário que foi levado, um projeto que foi levado à frente, que eu acho que vale a pena a gente comentar. para todo mundo, que é o projeto que foi levado à frente pelos nossos, principalmente pelos nossos estagiários, na batuta daí do, do Juan Bertucci, que se envolveu muito. Eu acho que a personalidade do Camargo, toda a história dele, despertou uma curiosidade muito grande nos jovens, balanço que existe entre Vila Lobos e Camargo Guarneri. Eles queriam saber muito como é que era, e acabou que nós vamos ter então amanhã, sexta-feira, né?
Amanhã já.
15 minutinhos desse mini documentário para os 100 primeiros que chegarem. Você já ia abordar. Eu sempre dou spoiler, né?
Tranquilo. Mas eu vou te fazer uma pergunta depois, né? Do nosso giro cultural sobre isso, porque eu quero saber um pouquinho mais, porque eu quero mais spoiler desse mini documentário sobre Camargo Guarnieri. Mas eu gostaria de saber, eu vejo que vocês estão numa movimentação grande ali no anfiteatro, né? Com vários ensaios, e você tá me contando que são diversas formações para as apresentações, né, da Semana Camargo Guarnieri. Como que está sendo esses ensaios? Como que vocês estão se dividindo, né? Porque imagino que uma programação concentrada como essa é muito mais difícil do que quando vocês têm um concerto específico naquele final de semana, e aí vocês ensaiam para aquilo, agora vocês têm que se dividir, ensaiam com um pouco com um pouco com o outro. Como que é isso?
Imaginou bem, Elcio, porque na verdade dá um trabalho danado, porque se a gente segue o formato de trabalho da prática semanal, a prática que a gente geralmente tem, é um concerto sinfônico, não precisa muita adaptação, claro, boa programação, mas a USP vem buscando ser muito colorida na sua programação, e a gente tem sido, eu estou muito feliz em ver que os concertos estão sempre lotados, esgotando os ingressos, né? A distribuição online sempre se esgota, e geralmente em um dia, e por exemplo a série Torre do Relógio tem tido um sucesso enorme. Tivemos a parceria com o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, e depois com o Instituto de Biociências, uma boa programação falando sobre biodiversidade e aquecimento global e mudanças climáticas, principalmente. E teremos também uma parceria com o Instituto de Psicologia. Temos programas sinfônicos com bastante música brasileira, com solistas interessantes, mais convidados. E a Semana Camargo Guarnieri é a mais colorida de todas, justamente por isso. A gente tem formações distintas, tem que organizar, articular músicos que não se reúnem sempre, né? Por exemplo, o concerto de música instrumental é um quinteto, um sexteto. São músicos que têm que articular agendas, encontrar lugar para ensaiar. Então isso demanda uma certa... a curadoria de encontrar o repertório que se articule bem, que tenha diálogo entre si e que seja realmente uma contextualização estética e musical do Camargo em termos genéricos, nacionais ou internacionais, né? Então, também o programa de música de câmara, por exemplo, é uma coisa muito prática. Esse que a gente vai tocar, de formações de câmara da USP no sábado, a gente tem formações distintas, a montagem do palco é distinta. Então, um dos problemas principais dessa semana, por exemplo, foi conversar com os montadores, com o Fábio, nosso inspetor, com as pessoas que são a nossa retaguarda, digamos assim, no dia a dia, como a gente consegue organizar, fazer essas alterações de cada música, uma para a outra, na montagem, de forma que isso seja orgânico e belo, e que a gente não crie um problema logístico, né? Então, para que seja fluido isso. Então, são coisas que a gente... num concerto normal, com a sinfônica já montada, geralmente não passa tanto por isso, né? E depois temos uma sinfônica gigante para ensaiar ali no Centro Cultural Camargo Guarnieri, que vai depois para a Sala São Paulo. Ou seja, são pequenos, grandes desafios que fazem valer a pena o nosso trabalho com a USP.
Bacana, vocês estão ouvindo Tobias Folkman e Maíra Moraes, vice-diretora da USP, e Tobias, regente titular e diretor artístico. Eles estão falando sobre a Semana Camargo Guarnieri, que vocês podem acompanhar gratuitamente com apresentações no Centro Cultural Camargo Guarnieri e também na Sala São Paulo. Fiquem ligados, usp.br/USP, lá tem todas as informações para vocês retirarem seus ingressos, que são gratuitos, e é uma orquestra solidária, então eles pedem a doação de alimentos não perecíveis e brinquedos para doarem a comunidades aqui do Butantã. Agora nós vamos fazer uma breve pausa no nosso bate-papo para destacar a programação cultural da Universidade de São Paulo.
Cultura na USP.
Agenda Cultural.
O Coralusp tem 3 apresentações gratuitas neste final de semana. A primeira é no sábado, 6 da tarde, na paróquia São Luís Gonzaga, que fica na Avenida Paulista.
Coralusp.
Oi, gente, tudo bem? Aqui quem está falando é o André Juarez. Eu sou regente do Grupo Azul do Coral da USP. E a gente vai fazer uma apresentação nesse próximo sábado, dia 21, às 6 horas da tarde, na paróquia São Luís Gonzaga, ali no começo da Paulista, na esquina com a Rua Bela Cinta, perto do metrô Consolação. Então apareçam lá, vai ser um repertório bem divertido de música popular. E é isso aí, Grupo Azul do Coral da USP, 6 da tarde, no sábado. Até lá, um abraço.
No domingo, às 3 da tarde, o Grupo Zimana do Coralusp se apresenta na Catedral Anglicana Santíssima Trindade, que fica na Praça Olavo Bilac, no bairro de Campos Elíseos. A regência é de Alberto Cunha. E também no domingo, às 4 da tarde, os grupos 12 em Ponto e 11 de Agosto fazem um concerto na Sala Olido, com regência de Eduardo Fernandes.
O Grupo 12 em Ponto vai fazer um repertório que se chama Retratos Urbanos, baseado em músicas que são um retrato de cenas do cotidiano das grandes cidades. A gente vai cantar, por exemplo, uma música que se chama Samba do Bixiga, do Dona Irene Barbosa, que é uma grande confusão que acontece, enfim, numa festa. Logo depois a gente vai para o Rio de Janeiro e canta uma música do Noel Rosa chamada Feitiço da Vila, que enaltece a Vila Isabel, e chega até Não Existe Amor em SP, do Criolo. Já o Grupo 11 de Agosto apresenta um repertório baseado em canções que ficaram famosas nas grandes vozes das cantoras brasileiras, ou seja, das divas da MPB. Então a gente começa com uma das maiores divas da MPB, que é a Maria Bethânia, a gente começa cantando Reconvexo, a gente canta também a música da Alcione, Não Deixe o Samba Morrer. A gente volta muitos e muitos anos, lá para o começo do século XX, e canta duas músicas que foram sucesso com a Carmen Miranda. A gente chega mais perto dos dias de hoje e canta Marisa Monte, Vilarejo. Então fica aqui o convite para nesse domingo, 22 de setembro, às 16 horas, vocês darem uma chegada ali no centro de São Paulo, na Sala Olido, para ouvirem o 12 em Ponto e o 11 de agosto cantando esses repertórios tão legais. Vem ouvir a gente. Um grande abraço.
A Sala Olido fica na Avenida São João 473, no Centro Histórico da capital. Mais informações sobre a agenda de apresentações e concertos em usp.br/coralusp e também no Instagram, no perfil Coralusp.
Maria Antônia.
A jornalista Sandra Lima faz o convite para uma exposição que discute uma combinação entre as atividades industrial e artesanal. Boa tarde.
Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes. Esta é a última semana para visitar a exposição Alfabeto da Reta, da artista Edith Derdick, em cartaz no Centro Maria Antônia da USP, com entrada gratuita. A artista visual especula sobre os métodos de representação de operações gráficas maquínicas, facilitando a reprodução massiva de objetos industriais e a produção dos artefatos e suas problematizações com o tempo da costura manual e artesanal. A presença do carvão, fóssil antigo e fonte de energia não renovável, o motor da produção industrial de nossa história civilizatória, sinaliza a problemática das fontes de energia naturais. A mostra pode ser visitada de terça a domingo, das 10 às 18 horas, com entrada gratuita. O Centro Maria Antônia fica na Rua Maria Antônia, 258, Vila Buarque, próxima à estação da linha amarela do metrô Higienópolis, na região central da cidade. Sandra Lima, para o Cultura na USP.
Mais informações em usp.br/Maria Antônia. O perfil no Instagram é Maria Antônia USP. E o professor de piano Eduardo Monteiro, da Escola de Comunicações e Artes, fala sobre o encontro da semana que faz parte da programação Colóquios na Reitoria, aqui na Cidade Universitária. É na próxima quarta-feira, 1 da tarde.
Eu vou falar um pouco sobre a formação dos nossos alunos no Departamento de Música, sobre como é que é a vida, o dia a dia, a carreira de um pianista. E, sobretudo, vou executar algumas obras de compositores brasileiros, que eu escolhi especialmente para essa apresentação. A gente vai ouvir obras de Francisco Mignone, de Claudio Santoro, de Heitor Villa-Lobos, Vou falar um pouco sobre esses compositores e sobre, também sobre as peças que eu vou executar, com o objetivo de guiar a escuta do público na apreciação dessas obras. Então, queria reforçar aqui o convite, quarta-feira, dia 25, às 13 horas, no prédio da reitoria, segundo andar. Então, conto com a presença de todos vocês.
Também haverá transmissão ao vivo pelo canal USP no YouTube.
Você está ouvindo Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
Voltamos a conversar aqui no estúdio da Rádio USP com Maíra Moraes, vice-diretora da USP, e Tobias Folkman, regente titular e diretor artístico. Agora são 2h38 e você está acompanhando Cultura na USP. Maíra, um pouco antes do nosso giro cultural, você estava falando sobre um mini documentário feito especialmente sobre a carreira, né, a vida e obra de Camargo Guarnieri. E foi feito pela equipe da USP, né? Você contou um pouco sobre o interesse aí dos jovens em saber um pouco sobre Camargo Guarnieri. Conte pra gente o que nós teremos lá, dá um spoiler um pouquinho maior, a gente quer saber. Aliás, o público que está acompanhando agora, só 100 primeiras pessoas que chegarem amanhã no concerto da USP terão a oportunidade de ver em primeira mão esse documentário. E eu quero saber se a Maíra vai deixar depois a gente assistir.
Vamos ter a... Depois nós vamos lançar no YouTube, para todo mundo. Provavelmente na primeira semana de outubro. O enfoque foi um pouco sobre Guarnieri e um pouco sobre Guarnieri e a USP. Tanto é que ele se chama A Sinfônica de Guarnieri. Esse foi o nome que o documentário ganhou. E a gente vai estar vendo imagens de concertos nossos filmados pela TV Cultura, de entrevistas com o maestro. Aliás, tem um trechinho que eu acho que foi para a versão final, que é um hábito que ele tinha, que ele pedia quando ele entrava no palco que a gente tocasse para ele. Né? Então ele entra no palco assim, é muito, muito, e a filmagem é muito bacana, porque ela pega ele entrando no palco e olhando para todo mundo e dizendo, para mim. Quer dizer, não tenho a vaidade de achar que o público está aqui para vocês, e vocês é que vão tocar para mim, e é o que interessa.
Que legal.
Então tem muitas desses cortes bacanas de documentos históricos que a TV Cultura muito gentilmente nos cedeu, e que o Instituto de Estudos Brasileiros aqui da USP também foi parceiro muito bacana nosso, com fotos e filmagens também. Então, tem um material bem rico aí para o pessoal curtir.
E temos alguns depoimentos também?
Temos depoimentos de alguns dos músicos que tocaram com ele. A gente tem do Madoca, que toca violino, que está junto conosco desde a fundação da orquestra. Tem da professora Flávia Toni. Tem do mais jovem dos nossos integrantes, que é o Cuca, o Daniel, que toca violino também.
E tem da violinista Maíra Moraes.
Muito bacana. Então, não percam, gente, a programação da segunda semana Camargo Guarnieri está imperdível. Vocês têm 4 apresentações aí, pelo que o maestro Tobias Folkman nos falou. E tem esse documentário especial para vocês acompanharem ali no Cinema da USP. É uma parceria da USP com o Cinema da USP. Então, os 100 primeiros que chegarem amanhã, sexta-feira, a partir das 8 horas, vão ter a oportunidade de assistir esse documentário em primeira mão lá no Sinusp, numa sala especial que tem ali também no Centro Cultural Camargo Guarnieri, que engloba diversos órgãos. Além da USP e do Sinusp, temos também o Teatro da USP e o CoraluSP. Então, aproveitem, porque é uma programação muito bacana. Agora eu quero perguntar a Tobias Folkman. Vocês prepararam diversas apresentações e você já falou um pouco pra gente, com a participação de músicos convidados, coral, formações camerísticas e grande orquestra. Qual foi a intenção desta programação, nesta edição do evento?
Bom, mostrar uma aquarela bem colorida de Camargo Guarnieri, ou uma boa pintura, porque Veja bem, começando pela observação que você mesmo fez, a gente está envolvendo inúmeros setores da universidade, todo mundo está colaborando, dando uma mão aí para essa semana ser linda e bem, bem colorida e bem diversa. Além do coral, dos músicos, dos professores do departamento da ECA, além de músicos convidados à USP, temos o SINUSP envolvido, temos os estagiários produzindo um documentário, temos o IEB, temos muita gente colaborando, inclusive a TV Cultura cedeu partes do próprio documentário que eles produziram há muitos anos atrás para esse documentário, ou seja, todo mundo se ajudando para ter uma semana colorida, uma semana com muitas perspectivas da obra dele, e a minha nosso objetivo era justamente colocar o Camargo numa perspectiva maior, porque entendo eu e entendemos muitos que Camargo Guarnieri precisa ainda de muito mais reconhecimento e visibilidade. Ele, claro, óbvio, é um dos nossos grandes compositores, mas a sua obra é tão grande, a quantidade de sinfonias, música de câmara, música vocal, música, enfim, a produção dele é grande, inclusive para cinema, né? Vila Rica, né? Rebelião e Vila Rica, uma das obras mais lindas que a gente fez, né?
Já fizemos.
A gente fizemos juntos em 2023, a Suíte Vila Rica, no 22, né? E é um compositor tão rico que nesse ano, colocando ele em perspectiva, ao lado de grandes nomes que não sejam, que aparentemente tenham mais repercussão do que Camargo Guarnieri internacionalmente, a gente nota que na verdade ele é tão grande, se não maior que muitos nomes. Então a gente precisa olhar para o nosso querido Camargo como o que ele é de fato, um grande gigante da música latino-americana, admirado por Kusevitzky, gravado por Bernstein, admirado por Aaron Copland, que teve contato com a grande formadora da maior parte dos grandes músicos do século XX, Nadia Boulanger, enfim, é esse o Camargo que eu quero que as pessoas conheçam.
E você, Maíra, o que você destaca?
Eu acho que a gente está dando um grande abraço no maestro Camargo Guarnieri, no músico, e sobremaneira nós estamos mostrando para comunidade universitária a maravilha que é a USP abraçar esse projeto que é a OSUSP, né? Que é quantas no mundo tem uma orquestra, quantas universidades no mundo tem uma orquestra fundada por um gigante como Camargo Guarnieri, não é verdade?
Pode até ter uma orquestra, mas não fundada por
pois
um compositor desse nível.
né? Então eu acho que é isso, assim, é o abraço que nós estamos dando a esse grande homem.
E agora, pensando do ponto de vista da formação, eu acho que é muito importante, né, trazer essa figura de Camargo Guarnieri, pensando aí na formação musical, né? Nós estamos, logo temos a Feira USP e as Profissões, falando de diversas carreiras, e a carreira de Camargo Guarnieri foi absurdamente linda, né? Com muitas composições, como o maestro Tobias falou, e atingindo aí o cenário mundial, e também a formação de diversas pessoas, assim como Tobias falou que teve contato, né, com essa obra dele na sua formação também, e hoje em dia, como que é isso, né? Vocês estão trazendo esse documentário que mostra um pouco dessa carreira e os jovens querendo entender um pouco mais sobre a importância de Camargo Guarnieri. Na formação musical, como que ele é visto hoje pelas novas gerações e como que isso extrapola aí a USP nesse sentido?
Bom, acho que a gente tem como parceira na divulgação da obra de Camargo, a gente tem a OSESP, né, que hoje em dia é detentora, inclusive, de várias obras para você executar, muitas das obras de Camargo Guarnieri, a fonte, ou quem detém todo esse material é a OSESP, e que tem um núcleo de divulgação musical e tudo, que cuida desse material com bastante apreço. O que mais que a gente tem? A gente espera que os professores né, de instrumentos estejam usando, né, tem sonata para violino, então que os professores que atuam no Brasil, né, estejam lembrando do repertório desse grande homem. Na verdade, quando a gente faz essa homenagem, é quase que uma vacina, né? Assim, todo ano a gente tem que fazer esse movimento de lembrar, olha, gente, nós temos um grande compositor que é Camargo Guarnieri, vamos colocar a obra dele para circular e para acontecer e para que os jovens conheçam. Então, E é muito bonito porque o pessoal realmente se surpreende, né? Nós fizemos, o ano passado você não estava ainda com a gente, né? Quando a gente veio com o Gil, um concerto lindo em Campos de Jordão com um dos concertos para piano dele, com a Érica, que também foi uma aluna nossa, nossa da USP, quero dizer, né? De piano. E foi um sucesso, assim, foi como tu... Nossa, que maravilha! Onde estava essa obra? Né? Então...
Eu, por exemplo, tive a oportunidade de fazer, de reger algumas obras do Guarnieri com a Sinfônica Nacional do Rio. E eu lembro de amigos que eu conheci nos Estados Unidos, na Rússia, quando tive regendo na Europa, me pedirem música dele para conhecer mais, pedindo para poder estudar, interpretar. E, por exemplo, um excelente violinista, o Oscar Bojorquez, que vive na filho de uruguaio e peruana, que vive na Alemanha, o irmão é um célebre violoncelista, ele estudou e tal. O Spala da Sinfônica Nacional da Colômbia me escreveu, Tobias, que foi meu colega nos Estados Unidos, Tobias, você me consegue alguma gravação? Tô querendo estudar, tô querendo tocar. Ou seja, a música é tão boa que as pessoas ouvem e os bons músicos e querem tocar essa música também, porque ela é desafiadora, ela é tecnicamente sempre exigente, ritmicamente rica, que é uma das nossas principais características, né? A riqueza rítmica da música brasileira. Mas assim, além de tudo, a música de Guarnieri, ela é instigante, ela provoca no músico que está ouvindo, assim, uma curiosidade e um desejo de querer dominar aquela música, que claramente você ouve aquilo, isso é algo difícil, e geralmente músico que tem um nível técnico, passou anos estudando um instrumento, fala, eu quero tocar esse negócio difícil, assim, para se autodesafiar, né?
Isso é muito bacana. Em texto da USP, no Jornal da USP, vocês destacaram que o Camargo Guarnieri tem 700 composições e é um dos compositores brasileiros mais interpretados no exterior, contando com mais de 100 títulos nacionais e internacionais e diversos prêmios e condecorações. Eu gostaria de ouvir de ambos qual que é o legado deste trabalho cultural que Camargo Guarnieri proporcionou.
É imenso. Começa pela própria orquestra. Os USP existiram uma orquestra dentro da universidade que começou como uma orquestra de cordas, hoje é uma sinfônica e que hoje é uma orquestra cidadã, solidária, que lota os seus concertos e que lotou aqui a praça, a Torre do Relógio, também fazendo concertos populares, onde toneladas de alimentos foram doados. Uma orquestra que dialoga com a ciência, com a produção científica da universidade, criando programas interativos, uma dialética hegeliana das artes com as ciências. O legado de uma formação de gerações e gerações de músicos, o legado da formação de gerações e gerações de público através dos seus concertos, através da sua música tocada e gravada pelas nossas orquestras, o legado da autoestima cultural, que eu acho que é muito importante. O brasileiro, e eu sempre ouço isso, eu também sou diretor de uma orquestra na Argentina e conheço, e nossos pares sempre nos invejam de uma maneira positiva, como vocês têm uma quantidade, uma produção enorme, uma quantidade de compositores realmente significativos, criativos, interessantes. Eu sempre, quando tenho concertos fora do Brasil, me pedem, e eu também porque me sinto embaixador, me pedem programação de música brasileira. E são muitos. Então, o legado do Guarnieri, ele está ligado a essa autoestima cultural. A gente pode se orgulhar de uma imensa quantidade de música de concerto, de música sinfônica, produzida por vários compositores e um dos mais importantes dele, Camargo Guarnieri.
Eu acrescentaria isso somente aquela frase lindíssima dele que diz que eu faço música como eu respiro.
Nossa, isso é demais, né? Então, ouvindo essas histórias de vocês, aliás, eu gostaria, Maíra, você que conviveu por um período de 10 anos aí com o Camargo, tem alguma curiosidade interessante dessa figura importante para a música orquestral que você pode contar para os nossos ouvintes?
Puxa vida, você sabe que tem algumas coisas que eu acho que eu deixei passar. Porque sabe aquela coisa de você estar jovem, de você estar com a pessoa ali do seu lado, e você tem aquilo por garantido que você vai estar convivendo com aquilo tudo, né? Então, eu me lembro, assim, dessa faceta dele de ensaiar, às vezes, por exemplo, tinha uma das obras de Bach que ele ensaiava e que ele não ensaiava uma vez só, ele ensaiava duas, três vezes no mesmo ensaio e ele estava sempre emocionado com essa obra, sabe? E algumas passagens que ele passava duas, três, às vezes muitas vezes para uma... como se ele tivesse se nutrindo daquela boa música. Então é isso que eu mais lembro, mas outras coisas assim, eu lembro do jeitinho dele chegando nos ensaios, eu lembro do jeito dele tratar os músicos, né, dele conversar com a gente.
Não tinha bilhetinhos, não? Você nunca encontrou esse bilhetinho com algum
trechinho? Esses bilhetinhos que a poxa vida dizia, olha que grande obra surgiu daquele bilhetinho, não.
Mas bacana. Agora nós vamos ouvir, você falou um pouco, Tobias, sobre reconhecimento. Vamos ouvir novamente Tânia Camargo Guarnieri.
Me pergunta se eu acho que ele deveria ser mais reconhecido. Acho que o meu pai é indiscutivelmente genial. Basta analisar meia dúzia de partituras suas para reconhecer a grandeza dele. Raríssimos os grandes compositores que obtiveram um grande reconhecimento em vida. Ele tinha essa consciência. A postura de desvalorizar a cultura por motivos óbvios não acontece só no Brasil. Em uma centena de anos, com certeza ele vai ser muito mais reconhecido do que agora. Os gênios vivem para sempre através das obras deles.
Tá aí, gostaria que vocês falassem um pouco sobre esse gênio, Camargo Guarnieri, e o reconhecimento de tudo isso que vocês viveram, que você vivenciou aí na sua formação como maestro, né, no mundo da música. O que que vocês podem falar sobre a genialidade de Camargo Guarnieri?
Uau!
Eu tenho dificuldade em ver genialidade no contexto, porque a gente tem a tendência na nossa cultura a, por exemplo, se a gente olha o futebol, né, a gente vê um jogador, ah, que gênio, geralmente Edson Arantes do Nascimento era um gênio. Mas quanto essa pessoa trabalhou para construir toda aquela expressão de genialidade, né? E a música do Camargo, de fato, eu concordo com a Tânia, mas eu gostaria de deixar muito claro que a música, para mim, que tenho que estudar profundamente as obras, analisar, ver, todo aquele trabalho artesanal de construção dos temas, de decisões harmônicas, de, sabe, todos aqueles tijolinhos que ele vai colocando, vai montando, e vai esculpindo as partes, né, como se fosse um grande mosaico, para formar aquela grande obra musical. Eu vejo que era um grande artesão que dominava, que sabia muito bem o que estava fazendo, porque é impressionante a capacidade dele de pegar células pequenas. Isso é um pouco a herança beethoveniana, né? Quinta de Beethoven, pá, 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 e aquilo vira uma sinfonia inteira. Mas a capacidade dele de trabalhar, moldar ideias musicais, por isso eu fiquei curioso com os bilhetinhos. Porque eu imagino que
vamos
começava
ter que pedir pra
tudo.
Tânia trazer.
Tânia, me arranja esses bilhetinhos. Porque a música dele tem fragmentos. Agora, a primeira sinfonia que nós vamos ensaiar semana que vem, apresentar dia 28, é impressionante como o primeiro movimento ele é a projeção e o desdobramento de ideias muito básicas e simples, de células, e que vão se construindo e projetando e alterando e transformando, invertendo e se transformando em algo extremamente complexo e grandioso. Isso não basta ser gênio, tem que ter muito trabalho em casa, sentado, e não era uma pessoa que teve acesso aos softwares de edição e tal, de partituras, onde às vezes o computador faz parte do trabalho por nós. Não, não. Como a própria Tânia disse, era lápis, era nanquim, era papel vegetal, era muito, muito trabalho manual. E eu entendo isso porque eu mesmo estudo, eu não uso iPad, eu não uso iPads para ler partituras, e para estudar preciso escrever muito, escrever a minha análise, a minha desconstrução daquilo que foi o processo dele, o processo do intérprete, do regente, é justamente fazer o trabalho contrário. O compositor tem um universo riquíssimo na cabeça, desenvolve aquele universo, vai desenvolvendo as ideias, vai destrinchando, e aquilo ele é colocado, traduzido, esse universo, numa carta que ele nos entrega, que é a partitura, que é uma carta. E eu tenho que ler aquela carta e fazer todo aquele trabalho analítico, como se eu fosse um psicanalista, ou fazer todo aquele trabalho analítico dessa carta, quem é essa pessoa, para chegar de volta, reconstruir o universo que estava dentro dele, né? Então, há cartas e cartas, né? A carta dele não é uma carta escrita num guardanapinho de bar. A carta dele é uma carta extremamente rebuscada, muito bem construída, com excelente pontuação, uma sintaxe fenomenal, uma fantasia incrível, uma poética nas palavras. Então é impressionante que uma pessoa tão grandiosa, um músico, um compositor tão grandioso, que ele ainda não seja visto como um dos maiores... ele é visto, sim, como um dos maiores compositores brasileiros, mas como um dos maiores nomes da música das Américas.
Interessante. A gente está quase finalizando o nosso programa, mas eu gostaria só que Maíra complementasse rapidamente.
Rapidamente. Eu acho que ele obteve uma fórmula mágica. Ele trabalhava com o intangível, que era essa manipulação, essa artesania com os sons... E ele deixa de presente para nós aqui na USP e para, né, para todo mundo, de uma certa forma, o tangível, que é a música dele feita através da USP.
Muito bacana. Hoje nós conversamos com Maíra Moraes, vice-diretora e violinista da USP, e também com Tobias Folkman, regente titular e diretor artístico. Queria agradecer imensamente a entrevista de vocês.
Muito obrigada. Nós é que agradecemos.
É isso, gente. Todas as apresentações da segunda semana Camargo Guarnieri são gratuitas e solidárias, com a doação de 1 quilo de alimento não perecível ou brinquedos novos. Abertura da série amanhã, sexta-feira, às 20h30, com o concerto Cores Brasileiras, de música de câmara instrumental. No sábado, também no Centro Cultural Camargo Guarnieri, aqui na Cidade Universitária, a apresentação tem como tema Conversas Modernistas. A programação retorna na próxima sexta-feira, dia 27, com Camargo Guarnieri, Reflexos e Contracantos. E o encerramento é no sábado que vem, dia 28, na Sala São Paulo, com o concerto Camargo Guarnieri e Francisco Mignone, Duas Vidas Semelhantes. Queria lembrar que amanhã tem também um mini documentário contando um pouco sobre Camargo Guarnieri. Os ingressos são reservados pela plataforma App Ticket, com o link disponível na página usp.br/osusp. Estamos finalizando a edição semanal de número 60 do programa Cultura na USP. Todo o nosso conteúdo está em cultura.usp.br e no Instagram, @culturanausp. Também podem acessar no YouTube, @canalusp. Nossos programas também estão no podcast do Jornal da USP, no Caderno de Cultura e Extensão e no Spotify, para você ouvir quando quiser e compartilhar com seus amigos. O Cultura na USP é produzido por mim, Elcio Silva, junto com Fábio Rubira, também da equipe de comunicação da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. As colaborações nesta edição foram de Michel Setnik e Sandra Lima. Os trabalhos técnicos são de Benê Ribeiro e no registro e edição de imagens para redes sociais, Karen Freiberger. Agradecemos sua audiência e nos vemos na próxima quinta-feira, neste novo horário, a partir das 14h.
Você ouviu Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Cultura na USP.